sempre digo que somos todos homens e mulheres da paz. A guerra é o último instrumento para garantirmos a paz. Às vezes tem uma visão distorcida do militar como é um homem para a guerra. Não, ele é preparado para a guerra, mas constantemente é um homem que produz a paz no ambiente. Tanto que estamos também para os aspectos climáticos, como foi no Rio Grande do Sul, as enchentes, as queimadas no Mato Grosso, o nosso trabalho com os Yanomamis lá nas nossas selvas, nos nossos pelotões de fronteira, o nosso trabalho científico com a Marinha do Brasil, as nossas construções de navios, também de submarinos, né? A nossa Força Aérea Brasileira que nos leva de canto a canto do nosso Brasil, enfim. As Forças Armadas, elas precisam igualmente, eles querem, se sentem muito honrados do Papa ter dado a eles um arcebispo e, como consequência, de ter o ordinariado militar como instância para a assistência religiosa dos militares e de suas famílias.
Dom Marconi, como o senhor bem pontuou, é toda uma estrutura arquidiocesana, mas é uma arquidiocese espacial, digamos assim, que está presente em todo o território nacional, como o senhor bem desenhou para a gente. Papa Francisco, ele trouxe o termo sinodalidade para a gente, né? Uma igreja em saída, umas periferias. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os desafios pastorais de um ordinariado militar. O senhor já trouxe alguns, essa questão da presença da igreja nesse ambiente, muitas vezes, de instabilidade da pessoa humana, do ponto de vista de que os militares, os soldados do bombeiro, das forças militares, do exército, da marinha, muitas vezes saem em missão sem saber se retornam, quando retornam, como retornam. Isso é um desafio pastoral muito grande e diferente da realidade, muitas vezes, de uma grande arquidiocese urbana, com as lidas ali da realidade urbana do país, ou de uma diocese nos interiores do país, que tem ali suas particularidades. O ordinariado militar, ele tem um desafio diferente, mas não menos importante, que é lidar com esses cidadãos brasileiros, filhos de Deus, membros da igreja, participantes, leigos e leigas que servem ao nosso país, mas também os sacerdotes que estão lá, presentes nas realidades do exército, servindo como capelões. Então, como funciona do ponto de vista pastoral, para o senhor que é arcebispo militar, a lida dessa arquidiocese, desse ordinariado e também os desafios pastorais que são acometidos nessa condução?
Bem, a pastoral, ela é feita segundo a necessidade e igualmente a possibilidade. Porque eu não posso contar com um padre só, 100% padre. Ele é militar. Ele tem as obrigações dele também dentro do quartel, disciplina, hierarquia, obediência, tudo isso ele tem que seguir também, porque ele é um militar submisso a um comandante ali naquele quartel. Mas nós temos feito um esforço de criarmos esta pastoral presbiteral, né? O senhor imagine um padre lá em São Gabriel da Cachoeira, para ele vir a Brasília, ele gasta R$6.000 de passagem. Então é muito difícil, né? Eu só vejo o meu clero todo uma vez por ano, quando fazemos o retiro. Então nos reunimos e buscamos então escutar os padres ali, numa semaninha que a gente passa em São Paulo, com todas as forças juntas, né? Esse é o grande primeiro desafio. Por isso eu conto com os chamados capelães-chefes, que são os capelães mais antigos. Eles são, dentro da igreja, os meus vigários episcopais. Então são eles que regem a marinha, exército, aeronáutica, bombeiro, polícia no Brasil inteiro, no sentido de comunicação, encontros, igualmente dinâmica de pastoral, como está aí a sua capelania, administração da capelania. Tem uma cúria, a cúria ela funciona no Ministério da Defesa, porque nós somos submetidos ao Ministério da Defesa. Eu trabalho diretamente com o ministro José Múcio, que é o ministro da Defesa do Brasil hoje, e ele, pelo Acordo Brasil-Santa Sé, a parte governamental cede um espaço para que nós tenhamos o mínimo de estrutura possível para o dia a dia do ordinariado. Então, a nossa cúria fica no quinto andar do anexo do Ministério da Defesa, e lá nessa cúria nós temos economato, nós temos chancelaria, nós temos uma capela, todo mundo lota a capela todos os dias lá para celebração da missa. O povo já vem, já chega cedo para participar da missa. Então, é muito bonito isso também, porque os civis veem, tem um ordinariado aqui, e vão também lá participar das missas, né? Esta ligação direta com o Ministério da Defesa nos dá, portanto, alguns aspectos de do nosso trabalho pastoral, mas igualmente algumas responsabilidades também junto ao ministério. Com isso, esses padres, que são chamados capelães-chefes, me ajudam e a gente então redistribui os nossos capelães, uma vez fazendo o seu concurso e passando no concurso, eu consulto o seu bispo. Se o bispo deixar, aí ele vem para o ordinariado. Enquanto está no ordinariado, está submisso a mim e também ao seu bispo. Eu sempre falo com meus padres, todo ano volte, vá, leva uma garrafinha de vinho para o seu bispo, faça uma visita a ele, para não perder esse vínculo com a diocese. Seriam assim como que padres terceirizados, que os bispos, por exemplo, Dom Sérgio, me presta um padre para ficar um tempo no ordinariado. Fazemos um convênio entre a Arquidiocese de Salvador e a Arquidiocese Militar, e aquele padre, enquanto estiver no serviço militar, ele está ali também em obediência ao arcebispo militar. Terminou, seja porque ele vai para a reserva, ou porque saiu antes da hora, seja qual for o motivo, ele volta para a sua diocese, é devolvido para a sua diocese e ali o seu bispo o acolhe novamente. Então, a pastoral, primeiro, ela se dá, lógico, como em todas as dioceses, ao redor do padre, né, ao redor do pároco, ao redor dos sacerdotes que estão como cooperadores do seu bispo. Né? Mas, de outro lado, temos também leigos fantásticos, né, generais, almirantes, brigadeiros, coronéis, sargentos, que se dispõem, eles levam a capelania à frente, eles dão as catequeses, eles buscam os cursos de noivos, tudo isso acompanhado pelo capelão, em que eles vão, assim, dando uma vida ministerial e sinodal dentro de cada capelania. Como já disse ao senhor, às vezes é difícil porque eu não tenho padres suficientes. Então, tem capelanias em que eu recebo abaixo-assinado do povo, não é para tirar o padre, é para ter um padre, né? Então, Marconi, precisamos de um padre, aqui só tem um pastor. Às vezes o povo não entende, não é que não depende só de mim, o padre tem que fazer o concurso. Às vezes o padre faz o concurso e não passa, até quer, o bispo deixa, mas ele não consegue passar no concurso, aí não pode servir a uma capelania. Temos dificuldades, mas posso dizer ao senhor e aos nossos queridos que nos acompanham, temos muitas coisas boas, temos uma riqueza assim incomensurável dentro da família militar, da conduta religiosa e católica da família militar. Ano passado tivemos o Jubileu dos Militares, né? Então eu fui a Roma representando o Brasil, né, no nosso jubileu. Estavam lá militares brasileiros emocionados, né, de estarem junto com o Santo Padre celebrando o Jubileu dos Militares do mundo inteiro, né? É uma parcela da Igreja no Brasil que também tem um cuidado da Igreja Universal, por isso o Papa nomeia um arcebispo, e nesse sentido as dificuldades pastorais creio que são como dificuldades de qualquer outro bispo. Tem dificuldades econômicas, às vezes tem uma capela que o telhado está caindo, eu não tenho como suprir, enfim, não é obrigatoriamente responsabilidade do comando, às vezes a responsabilidade é da capelania, é do padre que responde por aquela capelania, enfim, tem dificuldades do lado material, tem dificuldades também do lado estrutural, porque o Brasil é grande demais, né? Então, eu hoje estou aqui em Salvador, está tendo eventos em Brasília. Aí o comandante lá veio, puxa, por que o Marconi não está aqui? Mas eu ainda não tenho o dom da bilocação, né? Peço a Padre Pio e a Nosso Senhor, mas ainda não consegui. E por isso mesmo, o Papa, vendo esta necessidade, acabou de me dar um bispo auxiliar, será ordenado no dia 15 de agosto agora, que é um major do Exército, então isso é muito prestígio para a Força Militar, para o Exército Brasileiro, ter um membro da sua força elevado ao Episcopado e que vai me ajudar. E agora eu posso dividir um pouco as viagens e talvez parar mais em Brasília.
Então, Marconi, o senhor falou um pouco sobre essa presença pastoral além, fora dos muros, né, dos quartéis. Isso é muito simbólico. Aqui em Salvador, por exemplo, nós temos ali a comunidade da Capela Nossa Senhora Aparecida, que fica nas imediações do quartel 19BC, no bairro ali do Cabula. Temos a paróquia matriz, né, na região, mas muita gente, para se deslocar até a paróquia, é mais complicado. E aquela capelania, ela atende a população do bairro. Então, é um serviço que não é só para dentro dos quartéis, mas também um serviço para fora. E é muito bonito ver, né, essa ação pastoral dos nossos militares, não só intra-quartel, mas fora, não só combatendo a violência, mantendo a paz, mas também levando a palavra de Deus, a pastoral, para o povo.
É verdade. Eu tenho feito um esforço sempre de, porque como são muitas organizações militares, praticamente eu venho, celebro, dou a palavra e já saio, já pego o avião. Eu costumo dizer que eu sou mais capelão do avião do que da terra. Mas quando eu tenho possibilidade, na parte da tarde, sempre eu vou visitar o bispo local, vejo as necessidades dele, vejo a comunhão com o ordinariado, o comandante dali, se já conhece o bispo ou não, eu procuro fazer esta proximidade. E os capelães, por sua vez, né, porque eu venho, celebro e vou embora, mas o capelão fica. Então, o capelão, ele também, ele faz esse esforço, ele participa das reuniões do clero. Então, os bispos todos ficam muito felizes. Olha, o seu capelão foi, nem é meu, e foi para a minha reunião do clero, a comunhão com os padres, participa da missa do Crisma, da Semana Santa. Quantas vezes os padres mesmo vão em férias e capelão, você segura a paróquia para mim aqui. Então, ele fica no quartel e na paróquia, quebrando um galho ali para o seu irmão no sacerdócio, que também precisa uns dias de descanso. Enfim, esta comunhão com os bispos, eu agradeço demais aos meus irmãos bispos, que onde eu vou me recebe muito bem, e essa comunhão igualmente com o clero local é algo que ajuda bastante. E isso provoca no povo, seja pela proximidade, seja pelo carisma daquele capelão, eu vou na missa lá na capelania, e acaba que os civis também frequentam as nossas capelanias. E igualmente os militares dizem, não, eu gosto mais do padre fulano, eu gosto mais de ir na catedral. Eles também frequentam a diocese onde estão presentes.
Dom Marconi, o senhor falou um pouco, né? Começou falando no início dessa entrevista que não é militar, que foi designado pelo Papa Francisco para esse governo pastoral, né? Esse serviço pastoral como arcebispo militar. Eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história agora para a gente. Antes de começarmos a entrevista, o senhor partilhou que viveu já 8 anos bem próximo do nosso cardeal arcebispo primário do Brasil, aqui de Salvador, cardeal Sérgio da Rocha. O senhor serviu como bispo auxiliar de Dom Sérgio em Brasília. Como foi essa caminhada do Dom Marconi ali desde o início da vida presbiteral até hoje a atuação como arcebispo militar do Brasil?
Bem, eu nasci em Brasília, meus pais eram do Rio Grande do Norte, foram naquele boom de Juscelino Kubitschek, da construção de Brasília, nos anos 60, e eu já nasci em Brasília. Me criei lá, fiz seminário lá, fui ordenado padre lá, e ganhei uma primeira paróquia numa cidade perto de Brasília, chamada Sobradinho. Ali eu pensei que eu ia ficar uns 20 a 30 anos de padre, mas com 3, 4 anos de padre, na época o cardeal Falcão já pediu que eu fosse estudar em Roma, e fiz um curso de liturgia em Roma, né, um mestrado, e quando terminei esse mestrado, que retornei ao Brasil no ano de 96, então Dom Falcão já me colocou na Catedral de Brasília. Então eu fiquei 15 anos como pároco da Catedral de Brasília, e igualmente como professor do Seminário Maior, professor do curso de Teologia, que hoje é a Faculdade de Teologia de Brasília, de leigos, né? Então, muito nessa parte da formação e na parte pastoral, fui vigário geral, fui vigário episcopal, né? Fui também administrador da cúria. Então, todos estes aspectos de trabalho na Arquidiocese de Brasília me deu a graça de ajudar os arcebispos, né? E quando da saída de Dom João Brás de Avis, que substituiu Dom Falcão, que foi o arcebispo que ordenou o padre, né, nós tivemos a graça de ganhar esse grande homem que é Dom Sérgio, né? E vocês têm um grande arcebispo, eu não dizer aqui e não dar ciúme aos outros, mas é o arcebispo do Brasil, não simplesmente por aqui ser
Você está acompanhando 12 em Pauta.
Doze horas e 40 minutos em Salvador.
Mas pela grandeza da pessoa de você, na sua simplicidade, na sua doação. E justamente quando eu era padre ainda, monsenhor da catedral, Dom Sérgio me pediu como auxiliar dele, né? Então, fui ordenado também por Dom Falcão Bispo, por um desejo de Dom Sérgio. Eu até disse, mas o senhor que me pediu como auxiliar, eu queria que o senhor me ordenasse. Ele disse, não, Dom Falcão que lhe ordenou padre, ele vai lhe ordenar bispo. E foi a maior alegria que ele deu para o cardeal Falcão. foi Dom Falcão ter me ordenado, que ele me tinha como um filho, de fato, né? Sou o primeiro padre nascido em Brasília, então isso tudo traz, como diz, um bônus muito grande, mas um ônus também muito grande de ser também para os outros incentivo, não é, modelo de vocação, enfim. E tive a graça de aprender com Dom Sérgio, né? Eu não simplesmente auxiliei Dom Sérgio, eu aprendi. Foi uma escola durante 8 anos, uma escola de pastoral, uma escola de amor à igreja, uma escola de amor ao Santo Padre, uma escola de convivência com a CNBB, com a CRB, com a Nunciatura Apostólica, com todos os grandes instrumentos da Igreja Católica no Brasil. E depois desses 8 anos servindo Dom Sérgio, vocês roubaram de nós, né? E ele veio para Salvador. E é normal, quando o Papa transfere o arcebispo, que ele transfira também os auxiliares para o novo, que chegar a pedir os dele, pela confiança, pela convivência, enfim. Então eu já sabia que eu ia sair de Brasília, mas logicamente a gente não sabe para onde. Isso está no coração de Deus e do Santo Padre, né? Quando, para minha surpresa, eu achava que eu ia ganhar uma diocese pequena, ou até mesmo ia continuar mais tempo em Brasília como auxiliar, veio Dom Paulo Sérgio, que hoje é o cardeal arcebispo de Brasília, e chegou o telefonema da Santa Sé dizendo: olha, o Papa nomeou você para o ordinariado militar, você aceita, né? E de imediato disse: aceito. Uma coisa, quando a gente não procura, é Deus quem quer, né? Quando a gente procura, são nossas vaidades, né? Eu não sabia o que era o ordinariado militar, nunca tive vida militar. Creio que o padre nomeia sempre um civil, porque são várias forças, para não dar ciumeira entre elas, né, de escolher um delas, enfim. E eu fui nomeado, então, para o ordinariado militar. Como pelo Acordo Brasil-Santa Sé, a nomeação do arcebispo militar é a única que a gente tem que ter o aval do governo. As outras não. Dom Sérgio foi nomeado para cá, teve a posse, tudo, a bula do Papa e ponto final. É uma coisa da Igreja. Mas o ordinariado militar, por estarmos num estado laico, não é? A nossa república é laica, então ela dá oportunidade a todas as religiões, não é? Não é laicista, ou seja, não é ateia, o nosso povo é um povo cristão, mas é um estado laico, ou seja, não tem uma religião determinada e por isso há abertura para todas as religiões. Mas com a Igreja Católica, por ser um estado, o menor estado do mundo, não é? E lá tem um líder que é também um presidente, para não dizer... Um homem que, no lado civil, também responde por aquele território, que é o Papa. Ele fez um acordo com o governo brasileiro, onde de um lado assina o Papa, de outro lado assina o governo brasileiro, e tem algumas colocações. Este acordo ele está embasado nas relações diplomáticas do Brasil com a Santa Sé, então é um acordo de estados, não é um acordo de religião. Por isso, dois chefes de estado assinam. Não é à toa que quando o Papa vem ao Brasil, ele é recebido como chefe de Estado, porque ele é um chefe de Estado, né? Um líder é também mundial, né? E nesse sentido, esse acordo traz algumas colocações no aspecto do ensino religioso no país, e dentro desses artigos lá, dentro desses cânones do acordo, tem também o ordinariado militar, né? Assistência religiosa dos militares, né? Então, com isso, eu disse logo aceito, e o Santo Padre, então, já pediu que eu desse a data, avisasse ao governo brasileiro. Meu antecessor, Dom Fernando, conduziu muito bem, porque eu não entendia nada do ordinariado militar. E eu, no dia 2 de abril de 2022, tomei posse como arcebispo militar na Catedral dos Militares, que fica também em Brasília.
Dom Marconi, para a gente finalizar esse bate-papo muito fecundo aqui na nossa rede Excelso de Comunicação, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o nosso público ouvinte, mas não só, para todo o povo que vai acompanhar essa entrevista, Dom Marconi. Estamos vivendo tempos difíceis no contexto internacional, como o senhor mencionou no início do nosso bate-papo, tempos de guerra, tempos de falta de escuta, tempo de falta de uma fraternidade, de uma comunhão, como pediu o Papa Francisco nas encíclicas Fratelli Tutti, falta de cuidado com a pessoa humana, falta de diálogo, uma prevalência muito grande da violência, né? Da tirania, digamos assim. O nosso país, ele não figura de forma direta em nenhum conflito internacional bélico, como o que vem acontecendo na região do Oriente Médio ou em outros países, mas o nosso país é um país que se correlaciona com várias forças internacionais. Queria que o senhor deixasse uma mensagem especial para o povo brasileiro, uma mensagem sobre a importância do diálogo, da fraternidade, da paz para a condução da vida humana, para a condução da nossa presença como irmãos e irmãs, como disse o Papa Francisco, uma grande amizade social em prol da nossa casa comum, uma amizade que é simbólica não só para os cristãos católicos, mas para todo o povo de Deus que vive em comunhão nesse mundo, nesse planeta, como irmãos. Por favor, senhor, como bispo militar, acho que pode ter uma palavra bem, mais sensível.
Antes de mais nada, eu gostaria de dizer a todos que aquele que pensa diferente não é meu inimigo. Normalmente a gente já cria esta barreira, porque pensar diferente de mim já não é, então eu já descarto, né? Nunca ter o descarte de uma pessoa humana, nem no sentido que nós dizemos de defesa da vida, aborto, eutanásia, enfim, mas também na nossa convivência, não podemos descartar as pessoas, é matar a pessoa também quando, por ideologias ou por outros aspectos, eu já tiro a pessoa da minha convivência. Isso não é cristão, né? Nós somos chamados a acolher até os inimigos de Jesus, a amar os inimigos. Dirá uma pessoa que pensa diferente, não é meu inimigo, mas pensa diferente. Então eu creio que o primeiro passo para todos nós, não é só os bispos, não são só os bispos, não é só o governo, não são só as instituições, nem a iniciativa privada, mas todos nós, como cidadãos, devemos ir quebrando aos pouquinhos estas polarizações. Polarizações ideológicas, políticas, religiosas, enfim, para o respeito ao outro. E com isso eu quero terminar justamente com aquele que é o nosso líder, nosso Papa Leão. Esses dias ele esteve no Parlamento Espanhol e vale a pena ler o discurso do Papa no Parlamento Espanhol. Aconselho a todos, até mesmo os intelectuais, até mesmo os empresários, até mesmo os que não são católicos. Lá um que se diz gnóstico disse: o Papa hoje não falou para a Espanha, não falou para Madrid, falou para o mundo inteiro, né? Então aconselho que vocês leiam este discurso do Papa no Parlamento Espanhol. Mas também quando esteve na Espanha, ele teve um encontro com os jovens. E um jovem como vocês, né, foi até o Papa e disse: Santo Padre, o que o senhor espera de nós, né? E ele deu uma resposta para todos nós, por isso todos nós nos consideramos jovens. Sejam humanos, de carne e osso. Larga um pouco o celular e olha para o teu irmão, conversa com ele. Escuta teu marido em casa, escuta tua esposa, escuta teu papai, escuta teu irmão, escuta teu amigo, não é? Que às vezes quer falar contigo, mas você está fechando a sua vida nas redes sociais, né? Então que nós possamos ser mais humanos. E ser mais humano é justamente isso: ser pacífico, amar, respeitar o outro, ter um espírito de convivência. E tudo isso é movido pela fé. Se nós temos a fé em nosso Senhor, a gente consegue perdoar, a gente consegue ser humilde, a gente consegue ter paciência, tolerância, a gente consegue conviver, porque Jesus conviveu com todos, né? Até mesmo com os que vinham para testá-lo, para pegá-lo, os fariseus, os saduceus. E Jesus não dizia: saiam daqui que vocês são meus inimigos. Não, ele sentava com eles, conversava com eles, né? Corrigia também, às vezes era até duro, raça de víboras, né? Por que querem me pegar, não é? Faziam umas pegadinhas para Jesus, né? E ele também era firme na verdade, mas amoroso no trato. Creio que é isso que o mundo precisa, aprender a ser amoroso, sensível, respeitoso, né? No trato com as pessoas, no cuidado com nossas crianças, nos nossos jovens, para que não entrem nos vícios e fiquem aí como que escravizados, nos nossos casais, para que se amem e recordem sempre aquele dia glorioso que Deus os uniu, porque ninguém casa para separar. Igualmente nos nossos religiosos, religiosas, padres, enfim, todos aqueles que estão para dar a vida pelo povo, para serem ministros de Deus, e de modo especial aos nossos idosos, né? Aqueles que deveriam ser para nós sentido de vida, de sabedoria de vida, e às vezes são também deixados, marginalizados, né? Na nossa sociedade. Então eu creio que a nossa família militar, eu digo sempre para eles, ela está disposta a servir e a dar a vida. Eles fazem um juramento à bandeira, que não é um pedaço de pano. O respeito que eles têm à bandeira é porque ali tem cada um dos brasileiros, especialmente os que mais sofrem, né? Eles fazem um juramento de até dar a vida. Então, um bombeiro que morre apagando fogo para salvar uma criança, né? Um policial militar que morre num momento em que infelizmente, irmãos nossos se deixam levar por outros meios de vida que não são de convivência social, não é? As nossas forças armadas distribuídas nos nossos pelotões de fronteira, não é? Eles sofrem, não é? Um tenente vai para um pelotão de fronteira, a família fica na cidade, porque tem escola da criança, tem hospital, e o pelotão está lá, ele fica lá sozinho, né? Tem tantas dificuldades também na vida militar. Os nossos irmãos da Marinha do Brasil cuidando do nossa Amazônia Azul, como assim nós chamamos, né? A nossa Força Aérea Brasileira se esforçando para que o Brasil se torne pequeno, no sentido de levar todos a encontrar todos, né? Então, todos os aspectos da família militar é para o bem do nosso país, né? Peço as orações por mim, pela minha família, por todos e cada um dos militares do nosso Brasil que estão dispostos a dar a vida, por você que nos escuta, por todos aqueles que são desta terra de Santa Cruz, com a origem aqui na nossa amada Salvador.
Marconi, muito obrigado pela sua presença fraterna na nossa Rede Celso de Comunicação. Uma honra receber o senhor, as suas palavras. A gente deseja uma boa sorte, uma boa caminhada, amém, prosperidade e fecundidade no seu ministério episcopal agora, como arcebispo militar do nosso país. É muito importante a gente ter uma sensibilidade quando lida com as Forças Armadas. E isso que o senhor trouxe para a gente hoje é esse olhar. O senhor falou no início da entrevista, muito pontualmente, muito importante. Os homens e mulheres das Forças Armadas são homens e mulheres de paz, preparados para a guerra, para lidar com a adversidade, mas são pessoas de paz. E essa paz que a vida da Igreja leva também dentro dos quartéis do nosso país. Muito obrigado, Dom Marconi.
Eu que
até
agradeço,
a próxima.
Meu filho. Felicidade para a Rede Celso.
Você está acompanhando 12 em Pauta. Plantão Internacional. Giro Internacional. Lúcia Miesel.
Paris, 10 de julho de 2026. Estes são os destaques desta sexta-feira. O guia supremo iraniano Ali Khamenei foi sepultado cedo nesta manhã em Mashhad, sua cidade natal, após vários dias de cerimônias fúnebres. O enterro é marcado pela retomada do conflito entre Estados Unidos e Irã. Nesta madrugada, os americanos voltaram a atacar o Irã contra cerca de 90 alvos militares, de acordo com o exército dos Estados Unidos. Teherã acusou Washington de ter bombardeado também a infraestrutura civil para ofuscar o funeral de Khamenei. O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, informou que ele e Donald Trump conversaram sobre os últimos movimentos americanos no Golfo. Autoridades sírias informaram terem capturado um grupo vinculado aos terroristas do Estado Islâmico, responsáveis por dois atentados à bomba ocorridos durante a visita do presidente francês Emmanuel Macron a Damasco. Os explosivos de fabricação caseira foram detonados nas proximidades do hotel onde Macron estava hospedado no início da semana. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas. O número oficial de mortos no duplo terremoto que atingiu a Venezuela há duas semanas subiu para 8.889, conforme o último balanço do governo. Máquinas removem os escombros dos edifícios, muitas vezes diante da resistência de familiares que ainda esperam recuperar os corpos dos seus parentes. Nesta sexta, a parte da missão brasileira, uma das últimas a permanecer no país, vai voltar para o Brasil. Um incêndio florestal em Los Gallardos, na região de Andaluzia, no sul da Espanha, deixou pelo menos 11 mortos e 8 feridos. As buscas continuam para localizar 19 pessoas desaparecidas. Algumas vítimas foram encontradas nos seus veículos e são possivelmente estrangeiras. Na França, o governo ativou pela primeira vez um novo protocolo de emergência para o calor extremo nos 24 departamentos que enfrentam mais uma onda de calor prevista para durar até a metade da semana que vem. E a França está em festa com a classificação da seleção do país para as semifinais da Copa do Mundo de Futebol. Os Bleus bateram o Marrocos por 2-0 com gols de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé. O adversário dos franceses na semifinal vai ser conhecido hoje à noite. Espanha e Bélgica se enfrentam a partir das 16 horas no horário brasileiro. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web.
Plantão Internacional. Você está acompanhando 12 em Pauta.
12 horas e 55 minutos em Salvador. Obrigado à Rádio França pelo nosso giro internacional dessa sexta-feira. E agora a gente começa o giro esportivo. Matheus Santos já está na ponta da linha, trazendo atualização esportiva pra gente ao vivo no 12 em Pauta. Boa tarde, bem-vindo, Matheus.
Um abraço para Jeová também, que está aí na operação. Pronto, fala um pouco aí da situação que acontece no torneio internacional de futebol, né? Começando com o jogo entre Espanha e Bélgica, que acontece já às 4 horas da tarde. A França, que está nesse momento assistindo, né? Deve assistir esse jogo, como acompanhou o jogo do seu adversário, que era o Marrocos, agora também vai estar acompanhando esse jogo entre Espanha e Bélgica. A outra chave vai ser definida amanhã com 2 jogos, tá? Não teremos uma sequência de jogos, e sim amanhã será definida já a semifinal, já em 2 jogos que acontecem no sábado. Já Argentina e Suíça, Inglaterra e Noruega. Uma situação um pouco estranha que vem acontecendo na Inglaterra. O meio-campo Declan Rice contraiu um vírus e é dúvida para o jogo de amanhã. A Federação Inglesa afastou o jogador para que ele não passe esse vírus para outros integrantes de jogadores, mas ele acabou contraindo o vírus e está isolado neste momento, longe da delegação no CT. Essas informações são do jornal inglês. E ele é dúvida para o jogo de amanhã contra a equipe da Noruega. Então, é uma situação um pouco que já tinha acontecido com a Colômbia, né? A Colômbia, que caiu para a Suíça, tinha, com alguns jogadores, tinham contraído um vírus, mas estava tudo bem, os jogadores tiveram à disposição de estar o jogo. E essa situação aí agora se repete com a equipe inglesa. Então vamos aguardar se Declan Rice vai jogar ou não, meio-campista do Arsenal, que vem fazendo uma grande temporada. Para você, torcedor do Bahia ou torcedor do Vitória, que queira acompanhar o seu time, amanhã pro Vitória terá um amistoso contra o Redenção. O jogo será em portões fechados. Se infelizmente você não puder acompanhar, mas o Vitória enfrenta o Redenção amanhã a partir das 15 horas, um amistoso antes da equipe voltar em campo contra o Vasco. Lembrando que na próxima quinta-feira, Vitória e Vasco no Barradão vão jogar pelo Brasileirão, tá? Esse jogo antecipado pelo Brasileirão, Vitória e Vasco no Barradão. Vitória vai jogar esse amistoso antes de enfrentar a equipe carioca. E o Bahia vai jogar contra o Fluminense no Rio de Janeiro, outro amistoso, a partir das 15 horas aqui na Rede Excel. Vocês vão poder acompanhar essa nossa transmissão. O jogo começa às 16 horas, Fluminense do Rio, tá? Fluminense e Bahia, amistoso válido, mais um. Antes do Bahia voltar em campo, o Bahia ainda também tem um jogo atrasado contra o Chapecoense, que deve acontecer nos próximos dias, porém, ainda não tem uma data definitiva para esse jogo atrasado. Vamos aguardar mais informações, se deve sair ou não essa data. Porém, Vitória e Vasco já deve acontecer já nessa quinta-feira, pós-semifinal da Copa, tá? Teremos uma semifinal terça e quarta já, e aí Vitória e Vasco no Barradão às 15 horas. O check-in já tá aberto pra torcida do Vitória, que quiser garantir já o ingresso pro jogo, pra quem tiver saudade do Leão Rubro-Negro. E a partir da segunda-feira deve estar a liberação dos ingressos para quem quiser acompanhar entre Vitória e Vasco nesta quinta-feira. E esse final de semana recheado de amistoso, e no sábado também, tanto hoje quanto amanhã, recheado de torneio internacional de futebol. Apesar do Brasil ter saído, o torneio segue. João.
Obrigado, Matheus Santos. Informação atualizada para a gente esportiva. O programa está chegando no fim nessa sexta-feira. Obrigado, Matheus, pelo giro esportivo. Obrigado, Jeová Souza, pelo comando da nave aqui na nossa Rádio Excesso. E obrigado a Marquinhos Santiago pelo comando na Rádio Cardeal. Agora vocês vão ficar com Entre Amigos. Reis Moura, que a partir de segunda-feira também vai comandar o Conexão 106, todo dia 11 horas aqui na nossa Excelsior. Então vai ser Reis Moura 11 horas, João Vitor 12 e o Reis voltando uma hora com o programa Entre Amigos. E a partir de segunda também, gente, lá na Rádio Cardeal, Rosa Brito chegando com a sua Estação Turismo, de segunda a sexta, 11 horas. Boa sorte a Reis e a Rosa por esse novo projeto na nossa Rede Excelsior. Muito obrigado, fique com Deus, tenha um excelente final de semana. Eu sou João Vitor e esse foi o seu 12 em Pauta.
Você acompanhou na Rádio Excelsior da Bahia, 12 em pauta.
Cardeal FM, conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM 106.1. conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Boa tarde, empreendedor, empreendedora. Vem pra cá, vamos ficar juntinhos aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Falando pra você que é empreendedor, empreendedora, você que tem seu negócio, seu produto, seu serviço, você que começou a empreender por necessidade, por oportunidade, ou porque acredita que aquilo que você está trazendo para o mundo vai sim transformar pessoas. E claro, né, gente, como a gente costuma dizer aqui no Fora da Caixa, quando a gente transforma a vida, nossa própria vida é transformada. Nós acreditamos no empreendedorismo, que chegar ao topo é uma conquista, mas que se constrói no dia a dia, um passo de cada vez, às vezes dando um passo para frente, dois para trás e volta de novo, mas com resiliência, coragem, planejamento, estratégia, rede de apoio, claro, também, né? Muito conhecimento, investimento e, acima de tudo, disciplina, a gente chega lá. E nós estamos aqui para dizer que você, empreendedor, você, empreendedora, não está sozinho, não está sozinha. São várias empresas, grupos, organismos, projetos que acolhem, abraça, bota no colo, faz o projeto engrenar e crescer. Você só precisa não estar isolado, não estar isolada. Se conectar com essas pessoas. E é por isso que no programa de hoje nós vamos conhecer mais uma história incrível de trabalho, de força, de criação, criatividade. Um projeto que com certeza veio para ficar e vai trazer, de fato, uma oportunidade de bem-estar, saúde, qualidade de vida nas empresas. Afinal de contas, hoje não é mais um desejo, algum plus da empresa, é uma necessidade, é lei, as empresas precisam estar pensando também na saúde, no bem-estar, na saúde mental dos seus empregados, dos seus colaboradores. A liderança precisa pensar nisso. E a Isabelle Carol de Freitas Moreira Menezes, ela que é biomédica de profissão, empreendedora e idealizou a bioambiente. Olha que legal, gente. Bioambiente. Vocês fazem ideia do que é essa bioambiente? Nós vamos conhecer tudo, todo o trabalho que ela teve, o pensamento, a criação, o tirar a ideia do papel e colocar na prática, quais foram os caminhos, os erros, os acertos e as oportunidades que ela não deixou passar. E ela hoje vai estar falando dessa startup que está numa fase de validação. Vamos entender, até para que você, empreendedor, empreendedora, pense que as coisas não são assim. Pensou, fez, acabou, bota no mercado. Não. Testar, validar, ver se seu produto tem aceitação, se precisa fazer algum tipo de ajuste para que, ao ofertar, ao trazer para o grande público, realmente esse produto fique, tenha perenidade. Disso que nós vamos falar, então. Propõe salas de descompressão. Eu já gostei dessa palavra. Quando eu vi descompressão, eu digo, opa, tá falando comigo. Corporativa com foco em prevenção, bem-estar, saúde mental no trabalho e tecnologias regenerativas. Essa é nova para você também. Tecnologias regenerativas, que é isso? Vamos entender, incluindo o uso de hidrogênio molecular com apoio à qualidade de vida. Bem amplo, bem significativo, mais do que necessário, e é por isso que ela está aqui. Nos bastidores também, então, primeiro aqui acolher a Isabelle. Oi, Isabelle Carol, bem-vinda.
Olá.
Exatamente. E você pode acompanhar também ao vivo aqui pela sua 106.1 Cardeal FM. É só entrar aí também no canal do YouTube, @CardealFM. Nós estamos ao vivo. Entra lá e deixa no chat um comentário do que você achou dessa ideia. Se você acha que é necessário, daqui a pouco vamos conhecer profundamente a ideia que ela está trazendo para as pessoas. E claro, se você se identificou, se pensa em trazer isso na sua empresa, se acha necessário, já dá também os pitacos aí, o que está achando. O projeto tem validação, então Se é para validar, a gente pode dizer, olha, quem sabe, assim, é porque quem vai usar, gente, quem está na ponta, é que vai ter também condição de dizer o que pode melhorar. Nos bastidores, ela está aqui, Rosa Marie, não vai escapar da gente te dar um abraço e um oi. Essa empresária, empreendedora incrível também, já esteve aqui na nossa bancada falando do seu projeto, está aqui hoje com a gente nos bastidores. Isabelle, me conta um pouco, então, de biomédica empreendedora, como é que foi essa passagem está sendo aí?
O hidrogênio molecular, e daí ampliou muito o meu universo em termos da saúde, o que significa realmente saúde, né? Que é o bem-estar, é você fazer o quê? Uma prevenção, que eu trabalho justamente com isso. A ideia é prevenir, né? Então, através do hidrogênio molecular, o hidrogênio molecular, ele é um antioxidante seletivo. Então, ele tem a capacidade de regenerar. Esse é o ponto fundamental dele. Então, já trabalhando como, né, distribuidora dessa tecnologia e entendendo um pouco como você pode blindar sua saúde, foi que eu desenvolvi a Bioambiente. Bioambiente é uma startup que nasce com a ideia inovadora, né, foi idealizada por mim. E que leva o quê? As empresas de alta pressão, que têm seus funcionários hoje, que vivem de alta pressão, sabemos que meta é importante cumprir e cada vez mais as cobranças. E é cuidar de quem cuida também, né? E, a princípio, eu tinha idealizado para hospitais, por exemplo, UTIs. A gente entra e tem aquele ambiente que ele é sombrio. Ninguém quer ir, né, participar. E as pessoas que estão ali cuidando daquelas outras pessoas, às vezes está precisando até de mais cuidados, não é verdade? Então, foi com esse olhar, pensando justamente em poder levar a essas empresas salas de descompressão estruturadas para pausas breves, né? Que a pessoa pode ir e, através de biofilia, tá? Que é o visual, tudo aquilo que você vê, usando tecnologias como o hidrogênio molecular, a questão da aromaterapia também, né? Eu trabalhei os cinco sentidos, na verdade.
A gente gostou, claro que ela está trazendo termos técnicos aqui, né, gente, da área da saúde, e vamos aos poucos trazendo também esse conteúdo para vocês se ambientando. Mas quando você falou assim, blindar a saúde, já gostei desse negócio. Porque o que a gente imagina é que a nossa saúde, ela está vulnerável. Sim. Você sai ali, passou o vento. Aí alguém espirrou perto de você, pronto. O tempo mudou e a gente também está relacionado, o que está dentro está fora, né, gente? Mudou o clima, esse outono, para quem está aqui ao vivo o programa, a gente está nessa estação, muda, tudo nos afeta. Foi um problema pessoal, a questão emocional também já mudou. Afetou a gente, né? Quem tem problema de glicemia, vou lá pra cima. Quem pertenço, subiu a pressão. Atenção, vai fazer uma prova de vestibular, vai submeter tudo. Então, como é essa coisa de blindar a saúde se a gente está nesse mundo cheio de gatilhos, cheio de coisas que toda hora é algo que você, como foi ali, comeu uma coisa, um cachorro quente na festa ali e tal, voltou, olha aí, já está com H. pylori, alguma coisa assim. Sei lá, gente, é tanta coisa, é água, é insalubridade, saneamento básico que não tem, estresse. Eu quero saber como é que a gente blinda a saúde no meio desse universo.
Bom, então, você disse, eu vou resumir tudo isso em estresse oxidativo. Correto? Então, esse seria o termo, né, mais específico e até científico da gente poder explicar melhor. Então, o nosso dia a dia está gerando muito estresse, principalmente o oxidativo. Então, esse excesso, o corpo necessita sim, né, porque faz parte até das nossas defesas. Mas eu estou falando do excesso. Então, nesse momento, existe o quê? A invasão de radicais livres no nosso corpo. A gente já ouviu falar de radicais livres.
Sim.
Isso é o quê? Uma molécula instável. Então, o hidrogênio, ele entra aí como assim o rei. Ele doa esses elétrons, que é justamente desestabilizando essa molécula de radical livre. Ela que faz toda essa problemática no nosso organismo. Então, o hidrogênio, ele por ser assim, o menor átomo, né? Ele tem essa capacidade de doar esses elétrons. Então, aí você vai e compensa de uma forma usando o quê? A tecnologia da água. É hidrogênio dissolvido em 1,6 ppm na água. Olha que fantástico.
É, vai lá na bioquímica, né? Por isso que...
É, e é se você for estudar, por exemplo, for buscar agora, nesse momento, informações, eu recomendo muito o PubMed, que é um buscador fantástico. Ali você vai encontrar estudos que estão falando aí dessa potência do hidrogênio molecular. Uhum. Só precisa colocar isso. Então, artigos científicos estão comprovando cada vez mais essa eficiência. Tá. Nesse uso.
Ou seja, é fato que a vida oxida, quando a gente fala assim, se estresse, né, que oxida, porque é isso mesmo. Até uma coisa, um produto, né, sei lá, de algum metal, que você coloca no efeito do ambiente, ele vai oxidando, vai envelhecendo. E a gente também tem essa capacidade de ir perdendo também minerais, né, tudo. E por isso, se a gente não faz essa reposição, isso, em alguns momentos da vida, nós mulheres, né, também na menopausa e outros momentos, precisa fazer. Como biomédica, você já sabe disso, a gente também sabe, mas a gente se submete a uma carga excessiva. E a mulher empreendedora, que é a equipe, ela só que faz tudo. Você bem sabe o que é isso. Gente, como é que não oxida? Como é que não oxida de uma situação dessa? Não tem como. Agora, a gente precisa ter esses espaços, esses momentos de fazer esse equilíbrio. Senão, também, a gente se acaba e fica tudo aí, né?
É.
Não dá.
Exatamente. Então, a bioambiente conversa, né? Com esse novo olhar, né? Propõe essa ação preventiva.
Tá?
Então, educativa e complementar. É uma pausa estruturada para levar essas empresas em ambientes corporativos, principalmente. Por quê? Porque aqueles ambientes que exigem muito, né, dos funcionários e de você também como profissional. E não é somente para os donos de empresas, porque nós somos, né, mulheres empreendedoras e que também sabemos, passamos isso na pele, o dia a dia. As emoções, como você acabou de dizer, a alimentação, que sempre é aquele corre-corre tremendo da vida, e você procura o quê? O mais prático.
É verdade.
Tá? Então, esse mais prático, chega uma hora que a fatura chega.
E nem a fatura do cartão de crédito, não, gente. É a fatura do corpo, né, adoecendo.
Da vida.
As doenças psicossomáticas ou, às vezes, até autoimune por conta de um estresse excessivo que não foi gerenciado. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu tenho que correr, eu tenho que falar com o fornecedor. Todo mundo assim. Corre, eu mesmo estava aqui, né? Falando, vocês estavam num evento, saíram do evento, veio para cá para entrevista, daqui a pouco volta para o evento, e daqui a pouco tem as atividades de casa, e mulher que tem filho também. É assim, vai ter esse desgaste, mas a gente precisa estar atento também, atenta, empresárias, empreendedoras, e os empreendedores também, homens, o universo masculino às vezes negligencia muito. As mulheres, às vezes tem hora que ela para, né? Embora a gente ache que vai fazer tudo, dá conta de tudo. Mulher maravilha, eterna síndrome de que vamos fazer tudo. Mas, enfim, trazendo aqui agora esse papo, falando de empresária, empreendedora para empreendedora, você trabalhava como biomédica e você viu, já trabalhava com essas tecnologias. E quando é que você teve esse pulo do gato, essa ideia de fazer um projeto?
Isso, desde tem mais ou menos o quê? 13 anos que eu trabalho com a tecnologia regenerativa do hidrogênio molecular.
Que é esse uso do hidrogênio, você falou que essa mistura da...
Dissolvido em água a 1,6 ppm aproximadamente.
Pronto.
Né? Então...
Isso as pessoas tomam, ingestam?
Sim, sim, na água é dissolvido. Tem um aparelho, uma máquina com alta tecnologia, né, com uma câmara de eletrólise, onde é revestida por 8 placas de titânio. É feita de 8 placas de titânio revestida em platina. Então, dali ocorre que uma eletrólise, que é a divisão da água, vamos dizer, né? Que aí a gente também tem uma água que é alcalina e uma água ácida. E tem o hidrogênio dissolvido na água também.
Né? A gente já sabe o tal do pH, que fala, tem o pH do sangue.
É muito importante. Por exemplo, já você falando em pH, vou pegar esse gancho que eu queria muito chegar aí, que é o seguinte, nosso pH sanguíneo é 7,35 a 7,45,
sim,
quando ele passa pelos pulmões, né? Então, a escala do pH vai de 1 a 14.
Nossa.
Então, observe o seguinte, até de 1 até 6 é ácido. 7 é neutro. Não inflói, não influi, o inflói nem contribui. É aquela famosa...
É, gente,
já
pois
saiu,
é.
Né? Então, o que acontece? Não tem influência,
tá,
no caso, o 7. Mas a partir de 7 já é alcalino. Então, se o nosso sangue ele é levemente alcalino, cada vez que eu vou ingerir alguma coisa ácida, existe sim um sistema tampão no nosso organismo que funciona. Mas chega um período que isso cansa. Imagine um corpo com 10, com 20, com 30 anos, né? 40, 50. Aí depois vem aquela famosa frase, ah, é a idade. Não, não é isso. É. São hábitos que você poderia ter, né? Mudado antes, para que você possa ter assim o quê? Uma saúde plena, blindada, onde você possa continuar com sua energia até seus 80, 90, 100 anos.
E é o que mais está acontecendo aí, gente. As pessoas estão chegando 70, ó, estão pivotando, estão mudando de categoria, de profissão, de carreira, fazendo aquilo que não fez a vida toda. E como? Por que que tem... Ah, o grupo A que consegue, está com 80 anos ativo e produtivo. E outro com 60, 70 não está mais. É esse cuidado da saúde que nós estamos falando. Então aí você viu isso, essa possibilidade que as pessoas estão precisando ter. Já trabalhava com hidrogênio. Exato. E aí...
Corretamente, já trabalhava com hidrogênio. E aí me levei a uma uma reflexão que eu pensei assim, eu posso fazer muito mais.
Mas essa coisa do hidrogênio é para todo mundo, gente? Sim, todas as idades?
Qualquer idade. A única coisa, crianças quando nascem, que até estão sendo alimentadas pelo leite materno, não tem essa necessidade.
Tá.
A partir daí, sim, que a gente já começa a ver introduzir pouco a pouco. Pode sim,
já começa também a envelhecer, oxidar. Enrugar, perder tudo, gente. Pronto.
Olha, o poder da oxidação, ele é tão forte e presente na nossa vida diária que você pode fazer uma experiência em casa tranquilamente. Você pega uma maçã, quando a gente corta, o que é que ocorre?
É, vai ficar
quando a gente deixa exposta.
Não
oxida e murcha. A mesma coisa é o ser humano, né? Esse processo de envelhecimento que entra o hidrogênio aí como anti-envelhecimento.
Sim.
Certo? Então, aí disso tudo me fez a fazer uma faculdade durante 4 anos de biomedicina para hoje.
Bacana.
Levar conhecimento às pessoas, né? E regenerar a vida das pessoas. Eu me considero assim. Eu sou especialista em tecnologias regenerativas. E daí surgiu a bioambiente.
Pronto.
Que é essa proposta inovadora.
Entenderam? Então, a regenerativa, né? Você dá essa possibilidade do corpo que está ali oxidando, envelhecendo, a se regenerar. E o oxigênio e outras técnicas também que você vem agregando. E aí entra o lado da empresária, né? Criando um projeto. E vem nessa fase que você está exatamente, que é esse momento do ajuste, de uma primeira versão dessa sala de descompressão. A descompressão é isso que você falou. Está todo mundo comprimido, pressionado, tenso, enrijecido, duro. Você fala assim, ai meu Deus, estou toda tensa, estou travada. Então, descompressar é isso, é soltar, respirar, né?
Exatamente.
Por que é importante descompressão?
Olha só, porque até para respirar, as pessoas, elas não levam a sério, né, o exercício correto, completo. Muitas pessoas só respiram até assim, metade do pulmão e volta o ar.
Aquela respiração curta,
exatamente.
Às vezes até ofegante.
E quando entra nessa sala, a ideia é essa. É essa pausa breve, né? Uma breve pausa, onde a pessoa possa descomprimir. Ele está ali vivendo aquele ambiente de alta pressão. Isso daí, muitas vezes, Patrícia, tem profissionais que precisam de ter raciocínio rápido.
Qual empresário, gente? Qual empreendedor que não tem que ter raciocínio rápido para tomar decisões? É isso, é aquilo, é aquele, é aquele fornecedor. Rápido, tem que pensar agora, porque senão vai perder a oportunidade. Então, vive nesse luta-fuga o dia todo, o tempo todo. E essas empresárias, nós, mulheres e homens também, mas mais as mulheres por conta da sobrecarga da vida doméstica, que ainda muitas vezes está nas nossas costas, culturalmente falando, né? Mas, às vezes, vivemos nesse estresse o tempo todo. Toda empresária, empreendedora, vive nesse corre o tempo todo. Gente, isso é um desgaste muito grande, todo mundo comprimido, tensionado. Ai, não consigo respirar, mulher. Calma, mulher, espera, espera. Ah, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, porque eu tenho que fazer aquilo outro. Não respira. Não respira.
Exatamente. E vem, e como eu falei no início, né? A fatura chega.
A fatura chega, para algumas já está chegando.
Parar, exatamente. Parar. E através de tecnologias, tecnologias, né, de alta, né, de ponta mesmo, é que você pode fazer esse uso diariamente e ter como aliado a sua saúde. Porque cuidar da saúde não é caro. Caro é você tratar a doença.
Exatamente. Você está trabalhando de forma preventiva, né? Então vamos lá, gente. Estamos falando de uma profissional da área da saúde que já trabalhava. Você trabalhava antes o quê? No corporativo, você na CLT, quando você trabalhava lá atrás com o Ozônio?
Não, não.
Representando, já era empresário.
Exatamente.
Representando
sim, sim.
A tecnologia.
A tecnologia.
E agora aí o projeto vem, ele está nessa fase, né? Que a gente estava conversando também aqui, como é importante a gente ter uma ideia. E não ficar só naquilo, você já estava bem sucedida ali como empresária, vendendo a tecnologia, mas aí você pensa que podia contribuir mais, né?
Com certeza.
De alguma outra forma. E se eu pensar fora da caixa? Que muitas vezes o empresário, o empreendedor já está ali, ó, fazendo a mesma coisa, mais do mesmo, e tem uma ideia, às vezes, ah, fala não, precisa ter garra, coragem. Quais foram as, digamos assim, ferramentas ou habilidades ou atributos que você teve que ter ou ainda está tendo para implementar um projeto novo, mesmo quando você já tinha?